E o país todo está se movimentando, há movimentos tanto pró contra o governo, com a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. E nós vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, do PV, senador pelo Paraná, que está entrando com uma ação para impedir a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. Senador, bom dia.
Bom dia. Nós protocolamos ontem, né, esta ação popular. A argumentação é que há desvio de finalidade, porque está explícito que o desejo do presidente é fugir do foro para Curitiba, né, o que ele chama de República de Curitiba. O juiz Sérgio Moro mete medo no ex-presidente Lula e ele quer fugir desta caneta rigorosa e competente do juiz Sérgio Moro. E por isso, nomeado ministro, ele não será julgado em Curitiba e sim pelo Supremo Tribunal Federal. Então há aí um desvio de finalidade nessa nomeação, o que justifica a ação popular. Ontem à noite, a juíza Ivani, que é encarregada do caso, pediu que apensássemos o fato do Lula ser polo positivo nesta ação. E nós estamos, então, apensando os fatos de ontem, né, as gravações reveladoras do desejo do ex-presidente de obstruir o trabalho da justiça, e estamos aguardando uma decisão da juíza. Se eventualmente essa decisão não ocorrer antes da posse, ela poderá ocorrer depois da posse, também retirando o ex-presidente da função para a qual foi nomeado. Então nós colocamos em dois momentos. Primeiramente, a possibilidade de impedir a posse. E se a posse já estiver efetivada, depois a anulação desta nomeação.
A movimentação dentro do Congresso, no Senado e na Câmara, em relação a essa ação que o senhor está movendo, e como é que o senhor desdobra aí as questões que estão acontecendo no país?
Olha, aqui fora, do lado do meu gabinete, a 100 metros do meu gabinete, há uma mobilização agora, em frente ao Palácio do Planalto, até com agressões, prisão, um tumulto em frente ao Palácio do Planalto. Nós podemos olhar aqui do gabinete essa movimentação. E no Congresso há muita apreensão, é evidente que isso pressiona o Congresso a agir rapidamente em relação ao impeachment da presidente Dilma, não é? E depois tem uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que deve ser julgada rapidamente. Aquela ação é mais completa porque caça o mandato tanto da presidente quanto do vice-presidente e obriga a realização de eleições em 90 dias. Essa é uma ação mais consequente, acho que atenderia mais a expectativa do nosso povo, porque trocar Dilma por Temer é trocar seis por meia dúzia. Não altera esse pessimismo que há, essa descrença generalizada, essa indignação latente que é visível em todas as camadas da nossa população. Portanto, essa é a expectativa aqui.
O país está dividido, isso parece ser óbvio. O senhor considera que a construção de um poder novo, renovador, como é que ele poderia se dar, já que o senhor coloca que se venha ser Temer, que suceda Dilma, não teria nada resolvido?
Eu acredito só em solução democrática, né? Olha aí o barulho que está aqui do lado, né? Com foguetes explodindo, gente sendo presa, agressões. Esse é o tumulto que há hoje. O Brasil realmente dividido, evidentemente que é uma divisão desproporcional. Hoje, seguramente, 80% do povo brasileiro está de um lado, querendo a mudança. E a mudança só se dá pelo voto, democraticamente, em respeito a todos os pressupostos básicos do Estado de Direito Democrático. Não há como buscar outra alternativa a não ser eleitoral para a mudança. Por isso que eu advogo o julgamento desta ação no Tribunal Superior Eleitoral para a realização de eleições no país. Agora, aliás, o ideal até seria uma eleição geral, com a renúncia de todos os políticos, a renúncia de todos para uma nova eleição. Mas como isso é impossível, isso é, na verdade, é um sonho, né? Isso não se concretiza, que pelo menos possamos ter uma eleição para mudar o governo. O mais importante do que mudar governo, mudar nomes, né, é mudar esse modelo que é o desastre total, esse modelo que é a tragédia, né, esse modelo do aparelhamento do Estado aí, que levou ao poder uma organização criminosa que tenta se manter nele à custa do dinheiro público, aparelhando o Estado, loteando os cargos, dividindo os recursos públicos de forma desonesta, né? Numa relação promíscua entre o Executivo, o Legislativo e até o Judiciário e setores da iniciativa privada. Esse é um modelo, é a usina dos escândalos, é a matriz desse governo incompetente e corrupto. Esse modelo é que tem que ser substituído. Depois da Operação Lava Jato, a tarefa é mudar esse modelo.
O senhor falou do sonho e da realidade. Nós temos na sucessão, se Temer não assumir, depois temos Eduardo Cunha e Renan Calheiros, que parece não ser uma sucessão muito boa, certo?
Exatamente. Ocorre que, provavelmente, a cassação do Cunha se dará antes, né? Porque esse processo de cassação de mandato na Câmara dos Deputados é mais rápido, ele já está em curso. As manobras protelatórias adiaram, né? Mas eu creio que não há mais expediente de protelação e logo, logo, o Cunha deve ser julgado pela Câmara dos Deputados, né? E, obviamente, aí teríamos um outro presidente da Câmara para convocar as eleições se ocorresse, né? Se ocorresse essa decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem como consequência a cassação dos mandatos da presidente e do vice-presidente.
Senador, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, um abraço.